Olha, já manda na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá! Vamos lá!
Olá, está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Codô, estamos aqui para mais um Famblinho maravilhoso sobre essa final de conferência, finzinho de temporada, emoções lá no alto e jogos interessantes. Estamos aqui na nossa mesa triangular com o nosso querido Pedro Bettani.
Eu falei que eu não ia gravar esse programa, eu falei. E eu tô aqui. É, mano, eu sou a Zica, eu já entendi.
Aqui conosco também o nosso querido Danilo Batista.
The final countdown. Contagem final da temporada da NFL. Obrigado.
É, e tomamos aqui uma flag do Spotify.
Cara, mano, se a gente tomar uma flag do Spotify por causa dessa versão do Final Countdown,
não.
Spotify tá que tá, hein?
Não. O Spotify já roubou. Já são os portugueses roubando nosso ouro, Betânia. Nem te esquenta com isso, tá? Mas enfim, nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já começa essa resenha da final de conferência. Não sai daí.
Para você que ficou aqui para o nosso bloco de recados, vale o eterno lembrete de entrar lá em fambonanet.com.br para ver todo o conteúdo que a gente tem gerado sobre esportes americanos, tá? Começo falando que são 50 podcasts aí entre NFL, se você tá ouvindo aqui o Fambonanet, você sabe que a gente tem saído 2 vezes por semana, o esportismo também vem fazendo esse acompanhamento dos playoffs da NFL, tem mais 24 podcasts de franquias dessa liga que eu sei que você ama, é por isso que você está aqui, então tem muito conteúdo de NFL, a NBA semana a semana ali acompanhada pelo Noir, o podcast, continua puxando a orelha da liga com o protocolo de Covid. Eles chegaram a dizer que a NFL lidou melhor com a Covid do que a NBA. Veja o tamanho da situação que tá por lá, cara.
Só um comentário rápido aqui no comentário aí. Mano, eu achava que a NFL era patetada, a NBA tá se superando.
Isso, você quer entender a situação trágica que tá lá na NBA, ouve Noir, o podcast. O Rebatida voltou do seu recesso, tem as últimas movimentações aí da Free Agency do beisebol tá aberta e tá bem forte até. O Show Antes do Show continua falando de prospectos pra você ficar de olho. A NHL tá de volta e o IceCast também já tá forte na cobertura. A equipe NHL Brasil tá trazendo as atualizações da Liga de Hockey. Então, 4 grandes ligas, 50 podcasts, um monte de conteúdo, esse hub de esportes americanos aqui que é o Fambonanet. Se você quiser acompanhar tudo que tá saindo ou trocar uma ideia com a gente sobre todos esses fatos, você vem nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, @FumbleNanet, e aonde seja que você esteja ouvindo esse programa, eu sei que existe uma forma de você compartilhar ele com mais pessoas. A gente tá chegando no Super Bowl, é literalmente o evento mais assistido do mundo, então tem muito mais gente interessada. Vai compartilhando, deixa as pessoas irem se atualizando no que esperar dessa grande partida, nessa semana, essas 2 semanas que nos levarão até a grande final. Então, dado todos os recados, vamos a mais um FumbleNanet.
Muito bem, meus amigos, eu quero já fazer uma quebra de protocolo aqui. Na verdade, são 2, né? Na verdade, é 1, tá? Pra gente primeiro comentar o jogo que teve um potencial pra ser interessante, que foi Chiefs e Bills. E no final das contas, o Chiefs acabou suprimindo qualquer reação que poderia vir a acontecer do Buffalo Bills. E depois a gente comenta do Tampa Bay Buccaneers contra o Packers, que esse sim foi um jogo bem disputado, um jogo bem interessante, um jogo mais bacana, né? Foi o melhor jogo desses dois aí das finais de conferência. Então, lembrando que os jogos aconteceram, né, em horário trocado, vamos dizer assim, né? O primeiro jogo foi o do Packers, o segundo foi o do Bills contra o Chiefs, mas a gente vai comentar primeiro do Chiefs recebendo o Bills, porque, como eu já mencionei, foi um jogo que tinha... Todo mundo tinha aí algumas esperanças de ser um jogo bem mais interessante do que ele acabou sendo no final das contas, né? Principalmente porque o Kansas City Chiefs conseguiu, como eu falei, dar uma suprimida em qualquer possível reação ao Buffalo Bills e no final das contas acabou indo aí para o seu segundo Super Bowl seguido, né? Tentando abocanhar e tentando ser o primeiro time desde 2005, desde 2004, na verdade, a conseguir o back-to-back, né? Ganhar dois campeonatos seguidos. E caso consiga, vai tentar no ano que vem o three-peat, que seriam algo inédito na era Lombardi, né? Na NFL. Foi surpresa para vocês o jeito como o Bills foi meio suprimido? Ou não, assim, se esperavam um pouquinho mais de reação?
Não exatamente que o Bills tenha sido suprimido foi uma surpresa pra mim. Simplesmente porque o Chiefs é realmente esse super time. É o time que você precisa parar hoje, vai ser a frase que você vai mais ouvir, você mais ouviu durante essa temporada e você vai mais ouvir até chegar no Super Bowl. Mas a forma com que eles foram suprimidos, uma das duplas mais quentes de toda a temporada era essa linha de passe aí entre o Josh Allen e o Stephon Diggs. O Diggs saiu para o intervalo com duas recepções para 12 jardas e terminou o jogo com 4 para 28. Isso é nada. Assim, para um grande wide receiver, um jogador que passou das 1000 jardas, acho que ele foi o primeiro a passar das 1000 jardas recebidas na temporada, nada.
Ele foi o líder de jardas recebidas na temporada, né? Mais de 1.500.
Olha, mais de 1.500 em 16 partidas, você sair com 28 na partida de vida ou morte da sua franquia, o mais longe que a sua franquia foi em muito, muito, muito tempo. Essa parte é meio decepcionante, assim. Você sabe que o Bills pode lidar até com outros jogadores, com outros recebedores e tal, não tanto com o jogo corrido, nunca foi, não é o forte dessa geração, dessa equipe do Bills, mas basicamente jogar sem Stephon Diggs doeu. Assim, um dos grandes vencedores desse final de semana é Steve Spagnuolo, coordenador defensivo do Chiefs, porque o que ele conseguiu armar ali pra cima do ataque do Bills foi de uma maestria enorme, enorme. Não é o grande vencedor, eventualmente a gente chega nesse ponto, mas Steve Spagnuolo armou uma arapuca muito bonita. Tá?
Uma coisa que me surpreendeu nesse jogo, assim, a gente esperava que o Chiefs dominaria de alguma maneira o Bills, né, ou pelo menos acreditava que isso fosse acontecer, mas pela forma como o jogo começou, né, o Bills abriu 10-0, quer dizer, 9-0, né, era pra ter aberto 10, mas o kicker lá, o Tyler Bass, errou um extra point. O time começou bem, aí com uma quarta descida, logo na primeira campanha, conseguiu converter, no final terminou só em field goal, mas o primeiro quarto, o Bills fez aquilo que você tem que fazer quando você joga contra o Kansas City, quer manter o Mahomes no banco, não dá tempo pra eles jogarem, no finalzinho ali, né, o Mahomes ainda conseguiu fazer uma campanha que acabou também no touchdown, e aí, cara, quando você começa a deixar o time do Kansas City abrir vantagem, aí fica muito difícil, né, o primeiro quarto terminou 9-0, o segundo quarto terminou 21-3. E é aquilo, se você deixa o Kansas City abrir, pra recuperar depois é muito complicado. Então, não que eles não possam pontuar, a defesa do Bills em alguns momentos apareceu, né? Em alguns momentos a defesa do Bills apareceu, só que depois que eles abriram a porteira, aí não teve como, né? Todas as posses ali do Kansas City, praticamente, foram 3 posses com touchdown seguido, depois um field goal, mais um touchdown, aí interceptação, e aí aproveita a interceptação. Então, assim, o Chiefs, toda vez que o Chiefs teve a bola, o Chiefs foi lá e pontuou. E é isso, cara. Você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. O Bills tinha tudo pra poder manter o ritmo forte que começou o jogo do início ao fim, mas como o Danilo frisou aí, trabalho excepcional do Spagnuolo pra realmente conter tanto o Stephon Diggs, aí apareceu muito Cole Beasley teve um jogo interessante, né? Mas acho que também a falta do jogo terrestre acabou prejudicando muito, né? Contra o Kansas City, se você não conseguir estabelecer esse jogo terrestre, ainda mais o Bills, que é um time que joga muito no play action, sem esse jogo terrestre ficou bem complicado mesmo.
É, o principal fator de jogo terrestre acabou sendo justamente o Josh Allen, que acho que aquele fator de surpresa, né? O Chiefs está tão preparado contra o jogo corrido que a única coisa que poderia ter funcionado era justamente um jogador que eles, entre aspas, não estavam esperando, porque todo mundo sabe que o Josh Allen também consegue conquistar com as suas pernas um pouquinho mais de espaço. Porém, não chegou a ser o suficiente e se só o quarterback corre, como o Beth falou, você não consegue estabelecer o jogo corrido para vender uma play action, por exemplo, e fica mais complicado e você depende muito mais do braço do teu quarterback, né? Aqui o Josh Allen tentou 48 passes, não conseguiu chegar a 30 passes completados, né? Foi um probleminha, ao meu ver aqui, né, de não ter um jogo corrido tão interessante. Só que aí a gente vai pro outro lado, o Chiefs também não estabeleceu um jogo corrido interessante. Os dois times não chegaram a ter mais de 130 jardas cada um de jogo corrido. O Darrell Williams e o McCole Hardman, ambos tiveram 50 e poucas jardas, cara. Então, não foi um jogo corrido bom dos dois lados, só que de um lado a gente tem o Patrick Mahomes que consegue fazer chover, mesmo quando, sei lá, já tá nevando, né? E isso colocou o Chiefs em grande vantagem, mesmo o Buffalo Bills tendo a gente teve um lance de o primeiro touchdown do Bills foi num lance que era pra ter deixado qualquer time numa situação mais cautelosa, vamos dizer assim. Se fosse um jogador que não tivesse um preparo bom, poderia ter acabado com o jogo do cara, né? Aqui o McCole Hardman, ele acabou deixando a bola escapar da mão dele, né? Não conseguiu segurar num punch que o Bills chutou, e na jogada seguinte o Bills foi lá e fez o touchdown. Então foi um resultado bom de um turnover que poderia muito bem ter mexido com o psicológico dos jogadores, mas não foi o caso, né? O Chiefs respondeu rapidamente ainda nesse quarto, no quarto seguinte, desculpa, e já foi pro intervalo com uma boa vantagem em cima do Buffalo Bills.
Mas é só corrigir uma parada que eu disse que o Diggs terminou o jogo com 4 recepções e 28, ele entrou no quarto período com 4 e 28. Só que quando ele entra, quando a gente chega ao quarto período, o placar tá 38 a 15. É uma remada meio grande aí pra você conseguir tirar esse placar, né? Fica bem complicado e a gente vai ter que falar de um dos grandes fatores que levaram esse placar a ficar tão elástico a favor do Chiefs, que é a falta de ousadia de novo. O Analytics talvez seja o grande destaque dessa rodada, porque mais uma semana ele premiou os ousados e deu tapas na cara de quem foi no lado conservador da história. Quarta pra gol na linha de 2. Você já tava perdendo o jogo, mas num nível alcançável. Ali você tem que ir pra uma tentativa de quarta descida. Ah, mas Danilo, eles podem ganhar 3 pontos e não ganhar 0. É justo? Esse é um pensamento que você pode ter. Só que, se você consegue converter a quarta, você automaticamente tem um touchdown. Você tem pelo menos 6 pontos. Se você não converte, você tá entregando a bola para o seu adversário, salvo o caso de um sack, que aí você não pode aceitar um sack de jeito nenhum. Você tá entregando pra ele na linha de 2. Se você chuta o field goal ali, converte, leva 3 pontos pra casa, e aí você vai ter que dar um kickoff, você muito provavelmente vai entregar pro seu adversário num touchback, na linha de 25. Então, os benefícios de você colocar o adversário contra a parede ali, saindo da linha de 2, são muito interessantes. Até porque você tá ali no começo do jogo ainda, isso era o segundo, o quarto, e você tem a condição de coloca ele contra a parede, pressiona. Se você não conseguir um turnover, por exemplo, que há vários casos em que você já consegue um turnover já entrando na endzone com a sua defesa. Se ele vai chutar, você tá saindo de uma posição mais favorável ainda, né? Você provavelmente vai sair do meio do campo, da sua própria linha de 40, que aí aumenta a chance de você marcar na volta. Então, esse foi um belíssimo tapa na cara do Bills. Teve mais uma outra situação à frente em que dava pra ter ido na quarta descida, o jogo tava 24 a 12, era na linha de 8 já. Já tava dentro da red zone, perto de marcar a linha de 8. E eles foram pra field goal de novo. Só quando o jogo já tava basicamente decidido, 38 a 15 a favor do Chiefs, é que o Sean McDermott, técnico do Bills, resolveu, agora não tem mais por que segurar, vamos pra isso. E olha só, era uma quarta pra um, ele converteu e a campanha terminou em touchdown. Tá vendo como a ousadia foi premiada quando ele precisou?
Não, mas peraí. Vão te apontar que 4 pra 1 e 4 pra 8 é um pouquinho diferente, né, pô?
A quarta pra 2 não é tão agressiva assim.
Não, né? Não, realmente, a quarta pra dois, não. Mas...
Não, mas essa daí da quarta pra dois é porque tava já faltando 15 segundos. Não, mas é tipo assim, você vai pro tudo ou nada faltando 15 segundos pra acabar o quarto.
É, ok. O cara não podia ajoelhar, podia. É, dava pra ajoelhar.
Era, mano, era tudo ou nada, tá ligado? Era tudo ou nada. Ou você arrisca o touchdown e ganha, e ganha a pontuação, ou você sai sem nada. Naquele ponto do jogo, estando 9-21, eu provavelmente tentaria o touchdown, tá ligado? Mas eu não julgo de ele chutar o field goal e voltar pro segundo quarto, pro segundo período, né? Esperando que a defesa dele vá parar o ataque. Eles conseguiram ainda, porque parou a primeira campanha um field goal. Se na volta, aí sim eu concordo com o Danilo, que eles fizeram um field goal na linha, quarta pra três, na linha de 8. Essa você tem que arriscar. Tava 12-24, aí você já traz o jogo pra uma posse, entendeu? Essa beleza, mas a primeira, ok.
Então, eu também acho que essa antes de ir pro intervalo, não foi tão absurdo assim, você sair com um field goal, justamente por causa disso. Você poderia piorar a tua situação e ainda por cima criar um desconforto com os teus jogadores, né? E a gente sabe que a NFL é uma liga muito conservadora em vários aspectos, mas principalmente no quesito de você jogar mais seguro, né? E eu tenho certeza que em 90% dos times fariam aqui o field goal e não tentariam essa quarta descida aí, principalmente nessa situação de que não iria receber a bola no segundo tempo e poderia manter uma distância um pouquinho maior do adversário, né? Essa aí eu acho que assim, é aquele arrisca aí, meu irmão, mas se tu não arriscar, tudo bem, não foi de todo errado, sabe? Mas outras situações não dá pra entender, né? E aí a gente tá num lance aqui, a gente vai falar mais no próximo jogo, vocês sabem disso, que tem certas situações onde você peca por querer garantir demais o que é seguro, que é você não se arriscar, né? Você não treinar seus jogadores pra estarem preparados pra uma situação dessa. Mas enfim, no fim das contas, Kansas City Chiefs ganha o seu... vai pro seu segundo Super Bowl em 50 anos, lembrando que o primeiro Super Bowl, a primeira ida a um Super Bowl foi justamente há 51 anos, né? Quando no Super Bowl 4, quando conquistou o seu primeiro campeonato, e desde então nunca tinha voltado, voltou no ano passado e voltando agora na temporada de 2020, e sendo mais um time aí a um segundo Super Bowl seguido, coincidentemente na AFC, né? E agora a gente vai ver se consegue ser aí o próximo time a ter dois Super Bowls seguidos, coisa que não acontece desde 2004, como eu tinha mencionado.
Bicho, nesse lance aí de ousadia, de risco e tal, eu sei que não é exatamente o caso, porque o Chiefs quase sempre tá à frente do placar. Mas nessa campanha de playoffs, eles só chutaram um punt, que foi a primeira campanha deles nesse jogo de final de conferência. Nenhum punt contra o Browns no Divisional Round, e depois desse, mais nenhum punt. A definição de ataque explosivo é essa, cara. Eles simplesmente marcam, marcam, marcam e marcam. É isso que eles estão o tempo inteiro marcando pontos. Então, presta. Essa é mais uma das histórias que você vai ficar ouvindo até a gente chegar ao Super Bowl e ecoando depois disso. Você precisa dar um jeito de parar, de impedir esse time de marcar. O Bills não teve essas condições de fazer isso. O Chiefs simplesmente vai atropelando você. Uma das histórias que ficou se propagando é que, até eu mesmo disse em previews aqui de jogos, que você pode tentar pressionar com pouca gente, tentar garantir tua secundária e deixar o Chiefs viver ali na jogada intermediária e curta. Tal. Pô, pega os melhores momentos do jogo, você vai ver o que é que o Tyreek Hill responde pra essa tua tentativa de deixar ele no jogo curto. Ele vai driblar e vai disparar 70 jardas. Quando a gente falou que o Mecole Hardman teve 50 jardas corridas, foi em uma jogada só. A mais longa do Hill foi 71, e o Hardman teve uma corrida pra 50 jardas. Então, bicho, os caras realmente riem na cara do time que acha que só deixar ele com jogadas curtas vai resolver muita coisa.
E além disso, é muito alvo, né, cara? Tyreek Hill com 9 recepções, 172 jardas. Aí você fala, beleza, vamos parar o Hill. Aí você tem Travis Kelce, 13 recepções em 15 targets, cara. Você lançou é a bola de segurança do Mahomes e, pô, 118 jardas, 2 touchdowns, segundo jogo consecutivo de 2 recebedores do Kansas City com mais de 100 jardas, primeira vez na história que isso acontece, no mesmo jogo, né, 2 recebedores com mais de 100 jardas no mesmo jogo na pós-temporada, tinham conseguido isso na semana passada, conseguiram isso de novo agora, então assim, meu, aquele pé no freio lá, o freio de mão puxado que o Danilo falou na temporada inteira, o pior é que você olha e ainda fala assim, eles ainda estão segurando, tipo, o que que eles vão mostrar no Super Bowl?
Não sei, cara.
Ah, eu acho que eles ainda estão segurando, cara, porque assim, eles olharam e falaram assim, beleza, vamos soltar, meteram 21 pontos, aí depois eles falam, beleza, agora vamos dar uma segurada.
Eu não sei não, cara.
Minha forma final.
Não sei, eu não consigo ver dessa maneira não, cara.
Não, e sabe por que eu falo isso também, ô Kodoji? Você vê o tempo das campanhas, cara. Ó, a campanha do primeiro touchdown foi uma campanha longa, de 7 minutos. Depois, campanha de 2 minutos e 50, campanha de 4 minutos, aí campanha de 4 minutos, aí campanha de 2 minutos, aí campanha de 5 minutos. Mano, o Chiefs não faz campanha longa, cara. O Chiefs
não, mas isso nunca fez.
Campanha. Então, é isso que a gente tá falando. Sabe, os caras, beleza, foram lá e tomou tempo e comeu relógio, e comeu relógio, deixou o Mahomes no banco, beleza. Ok, só que você tem que chegar quando voltar, o Mahomes estiver no campo, o cara não pode em 2 minutos ir lá e deixar o dele, entendeu? É osso, porque, velho, sério, você olha, a primeira campanha, 80 jardas em 7 minutos. A segunda campanha, 82 jardas em 2 minutos e 51. 77 jardas em 4 minutos e 19 segundos. 73 jardas em 20 minutos e 20 segundos. Cara, não tem como ser, sabe? O que você vai fazer?
20 minutos? Não, peraí.
Não. 2 minutos e 20 segundos. Ah, 73 jardas. 4 jogadas, sabe? O que você vai fazer? 5 jogadas, os caras atravessam o campo inteiro. É aquilo, você deixa o Mahomes fora do campo, beleza. Só que quando ele voltar, você tem que garantir que você vai conseguir parar o cara.
Agora o primeiro jogo dessa rodada de final de conferência, onde o Tampa Bay Buccaneers foi até Green Bay enfrentar o Packers. Lembrando que ambos os estádios tiveram público, né? Um público reduzido, mas ainda assim tinha gente demais nesses estádios. E a gente teve um jogo onde foi meio que um toma lá da cá, né? A gente teve Tampa pontuando no primeiro quarto, aí depois houve ali uma certa troca de comadre, né? Aquela coisa de, pontua você, agora pontua eu, agora pontua você, agora pontua eu. Até que foi culminando num jogo interessante, onde nós vimos que algo que é chavão e clichê demais, que é falado, que na batalha dos turnovers você não pode perder. O Tampa Bay Buccaneers conseguiu capitalizar mais em cima dos seus turnovers e o Packers, não. O Packers teve 2 turnovers que praticamente terminaram em 3 and out. Né? Em 2 interceptações que o Tom Brady sofreu, o Packers não conseguiu tirar nada dessas interceptações e isso acabou pesando muito no resultado final do jogo. No entanto, foi um jogaço, né, gente?
Absolutamente um jogaço, cara. Absolutamente. Era 2 times jogando no nível, bicho, esse pode ser o meu último jogo. E é o que você espera de finais de conferência. Você pega, por exemplo, Tom Brady foi interceptado 3 vezes. As 3 eram ele lançando pra mais de 20 jardas. Então, identificando onde é que tava as oportunidades e indo atrás delas, mesmo sabendo que era uma oportunidade de alto risco. A gente destaquei na prévia desses jogos, por exemplo, o Jerry Alexander ia ser um jogador-chave pro Packers. Foi nítida a diferença de quando o Alexander tava na jogada e quando o Kevin King tava na jogada. O primeiro touchdown do Buccaneers, o Kevin King, bicho, foi nível de abrir um buraco ali no chão mesmo e se enterrar de vergonha. O cara jogou o D20 ali no RPG e deu 1. É o pior resultado possível. Porque não...
Não foi 1, não. O 1 foi na hora do intervalo.
Cara, ele fez a forma mais espetacular de ser vencido na jogada possível. Assim. Tava acompanhando, ficou os 2 passos pra trás, tentou alcançar, tropeçou, caiu, cambalhota e tchau. Rolou um fator espetáculo, assim, nesse tipo de jogada, bem pesado. Então, no final das contas, isso que você disse, Kodoji, foi essencial. Enquanto 2 times estão em trocação, quem não consegue consegue aproveitar as oportunidades já tá bem, bem apertado.
Cara, vamos lá. Como que eu vou falar desse jogo aí, né? Tampa Bay veio pra vencer. É o que eu falei na semana passada. Jogar contra o Tom Brady nesses jogos grandes é sempre complicado. Ele sabe jogar esses jogos grandes. E pra mim ficou muito nítido a diferença entre a experiência mesmo, né? Dele e do Aaron Rodgers. São dois veteranos e tal. Mas o Aaron Rodgers, tal, bem como o Drew Brees, é um eterno piqueiro de playoffs, né? Ele sempre chega lá, bate na trave e falta aquele algo mais.
Carai, olha.
Não, eu tô falando com propriedade de torcedor e de quem já viu o Aaron Rodgers ir pro Super Bowl e vencer e pipocar vários anos. Mas aí vem o ponto. Ele não pipocava por causa dele, ele pipocava por defesa na maioria das vezes. Mas esse ano, desculpa Aaron Rodgers, mas a resposta é sua.
Eita, olha, palavras eu acho que é a primeira vez que eu vejo palavras fortes e acho que é o primeiro torcedor do Packers que tá sendo incisivo em cima do Rodgers, cara, porque...
Não, vamos lá, eu vou explicar por quê.
A gente tá só garantindo audiência.
O pessoal falou muito do field goal ali no final do jogo, né? Quando já tava 31 a 23 o LaFleur. Uhum. E aí até o próprio Rodgers depois falou, ah, não sou eu que escolho a chamada e tudo mais. Mas aí, Rodgers, você tem a vergonha na sua cara. Como o Kodoji falou, duas interceptações. Jaire Alexander pegou a primeira interceptação, um chip ali, né? Uma bola que esbarrou na mão do Mike Evans. Ele nem tava nessa cobertura. Quem tava na cobertura acho que era o Sullivan, que já tinha também... Ele e o Devin King nesse jogo aí, o Kevin King. Sério, depois desse jogo, acho que King tava em ano de contrato. O Packers não pode renovar com o King, assim. Ele é muito abaixo do nível pra um jogo grande, cara. Pra um jogo grande, sabe? O que aconteceu ali no primeiro tempo. Porque, assim, Tampa, acho que teve 12... acho que foram 7 ou 6 tentativas de terceira descida consecutivas. Consecutivas. Chegava a terceira longa. E detalhe, todas as terceiras longas. A defesa tava aparecendo. Aí chegava na terceira. O Brady procurava exatamente onde tava o King. Exatamente onde tava o Sermon. Ele não lançou a bola na direção do Alexander. Tanto que a bola que ele foi, a primeira interceptação, foi um chip. E aí a bola acabou sobrando. O Alexander conseguiu fazer. Ali também, uma baita consciência até corporal, né? Pra poder fazer aquele catch ali. Pegou a interceptação. Beleza. O segundo, uma pressão. Uma chamada muito boa do Pitini. Fez uma pressão ali com o Savage. Mandou o safety numa blitz. Apressou o Brady, que jogou a bola pro alto. Faltou braço. E aí o Alexander conseguiu fazer uma interceptação. Colocou o Packers no jogo. A primeira interceptação, que foi a primeira do Alexander, o Packers capitalizou. O Packers foi, conseguiu capitalizar a interceptação. Eu só não lembro se foi a do Alex... Isso, foi a do... Não, mentira. Foi a do Amos. Foi a do Amos, que bateu ali no canto ali. E aí o Amos conseguiu fazer a interceptação. O Packers conseguiu capitalizar. Fez uma campanha longa. Terminou no touchdown pro Devante Adams. E depois uma tentativa de dois pontos, que aí foi a chamada certa. Com 28 a 23, né? Ia ficar um jogo de uma posse ali, um field goal pro Packers poder virar. O Packers fez a chamada correta. Na verdade, não foi uma chamada boa. O Rodgers teve que improvisar, lançou a bola na mão do Equanimous St. Brown e ele dropou. Aí já veio o primeiro ponto. Beleza. Aí vem pra mim o turning point. Como naquele primeiro jogo da temporada regular, o turning point foi a segunda interceptação do Rodgers. Não a primeira. A primeira acontece. A segunda interceptação quebrou. Cara, nessa segunda interceptação, você pega essa bola e você não consegue capitalizar em cima disso. Pô, era a sua chance de virar o jogo. Virar o jogo. Você estava no momento. Chegou, fez uma interceptação, fez uma campanha longa, gastou relógio, chegou lá, fez o touchdown. Na jogada seguinte, na campanha seguinte, o Brady começa a avançar, você consegue outra interceptação. Cara, você vem pro quarto-quarto, como? Começo do quarto-quarto, seu time acabou de interceptar a bola, velho, é sua chance de virar o jogo. Como, tipo, desde o início do jogo, o Packers ficou atrás do placar. O Aaron Rodgers foi lá e fez o quê? Errou chamadas. Errou jogadas. Errou leituras. Beleza, punch. Ok, vem pra volta, a bola pro Packers, pro Buccaneers, interceptação de novo. Você dá uma segunda chance pro Aaron Rodgers fazer a magia dele. O que que ele faz? Dois passes incompletos depois de um sack. Beleza, teve um sack, a linha ofensiva não ajudou, tudo mais. Cara, você é o Aaron Rodgers. Você é o cara que todo mundo espera que nesse momento chave, você vai tirar o coelho da cartola. Então, pra mim, assim, nesses dois momentos, o Rodgers deixou a desejar. Aí vai umas outras duas jogadas específicas que, pra mim, o Rodgers acabou entregando também essa vitória. Teve uma jogada que foi o nosso primeiro field goal, o field goal do 10. Ele forçou três passes seguidos na end zone pro Devante Adams, tá? No último passe, que o Devante Adams ainda pegou, mas ele já tava fora do campo. O Alan Lazard fez uma slant, pra quem não sabe, ele tava na ponta do campo, na ponta direita, ele deu dois passos pra frente, cortou 45 graus e cruzou o campo. Ele estava na linha de uma jarda. Era ele pegar a bola e cair pra dentro da end zone, o Packers empatava esse jogo. O Rodgers fez uma bola no...
Era essa que o Lazard deixou o defensor sem pai nem mãe? Assim, caído no chão, espatelado?
Foi. Ele ficou completamente livre. livre. Você vê na imagem, o Lazar tá um pouquinho mais pra direita do Rodgers. O Rodgers fosse o passe mais no meio, no Adams. Aí, na hora que ele fez esse passe, eu lembrei de vocês falando no programa na semana passada. Essa dependência do Rodgers. De ficar sempre olhando pro Adams na end zone, na red zone. Beleza, ele tem que olhar, mas, cara, nesse daí foi um erro muito grosso. Esse daí foi, tipo, aquele que custou o mesmo touchdown. E depois teve uma jogada que eu fiquei assim, eu falei, cara, não é possível, não é possível. Os deuses do futebol americano não estão cooperando conosco hoje. Que foi o Rodgers conseguiu forçar um free play. Ficou até meio confuso ali, porque nem o pessoal do time tinha entendido que era uma free play. Mas quem entendeu? Três jogadores entenderam. Aaron Rodgers, Devante Adams e um tight end que chegou na semana passada. O Devante Adams deu um corte no Murphy e ficou livre, livre, livre do lado esquerdo. O Rodgers lançou pra onde? Lançou um passe incompleto lá no tight end do lado direito do campo e o Adams lá livrinho, livrinho do outro lado. Então, me lembrou muito, Daphne. Sabe o que foi? Exatamente. Nada contra o Daphne. Na semana passada ele tinha pego touchdown e tudo mais e tal. Mas, cara, que erro do Rodgers. Que erro do Rodgers. Nessa jogada, ele tem que olhar pro primeiro passe que ele tem que fazer. Cara, não importa o que aconteça, vai voltar e vai dar uma falta de 5 jardas. Você tem que olhar pro Adams. Aí você tem que olhar pro Adams. Tipo, deixa primeiro eu ver onde o Adams tá, depois eu vejo qualquer outra coisa. E o Adams ficou livre. Então, assim, essas duas jogadas, as duas interceptações que não resultaram em pontuação, a última chamada do segundo tempo, que aquilo não existe. Pettine, LeFleur, vai todo mundo pra... Sabe? Porra. 8 segundos, você não bota todo mundo na endzone e nas laterais? Cara, que isso? Você não tá jogando contra o Tyreek Hill. O Tyreek Hill, assim, pode receber um passe no meio, cortar todo mundo e fazer um touchdown. A gente já viu ele fazer isso contra a Dallas. Mas, cara, você tá jogando... Não dá, não dá. Aí que eu falo, Dandão, o King jogou 2D20 e fez um double 1 nessa marcação. Porque, velho, não existe isso, não existe. O Packers cometeu erros que não poderiam ter sido cometidos por um time que foi seed 1, melhor ataque da conferência, melhor ataque da NFL, MVP. Você chega no jogo grande, você não pode cometer esse tipo de erros. Porque Tampa Bay tem um cara que vai lá e vai capitalizar em cima disso. A diferença pra mim foi, Tampa Bay soube capitalizar em cima dos erros do Packers e o Packers não soube capitalizar em cima dos erros do Tampa Bay. Porque Tampa Bay errou. Brady não fez um jogo excelente, tá? O Brady errou bastante. Mas, velho...
Mas ele errou apareceu, mas final, né?
Mas errou no momento... Cara, olha os momentos onde o Brady errou.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E sabe qual foi a diferença? Ele errou, ele lançou a interceptação 3 seguidas. O Packers não capitalizou. Quando ele voltou, sabe o que ele fez? Fez uma campanha longa, gastou relógio. Correu meio campo, conseguiu, foi lá, um field goal. Não tomou decisões equivocadas. Soube cuidar da bola. Mesmo lançando as interceptações, depois, tava já um jogo apertado, soube cuidar da bola, soube cadenciar o jogo. Mostrou que a experiência faz diferença. E o Rodgers, desculpa, torcedor, e tudo mais, mas o Rodgers pipocou, o Rodgers amarelou. Ele teve, rapaz, oportunidades pra vencer o jogo e ele errou. Se você pegar o tape e for olhar, o Rodgers errou. E nessas duas jogadas que eu tô falando, a do Lazar e essa free play, era 14 pontos, cara, era 14 pontos. Mas aí vem a culpa também, Pettine e LeFleur erraram. Erraram em ter chamado aquela cobertura pífia no final do segundo quarto. A gente tomou um touchdown ali, tira aqueles 7 pontos desse placar, entendeu? E aí vão falar, chamada do field goal no final, chamada do field goal no final. Gente, é o seguinte, chuta os 3 pontos, confia na sua defesa e tenta fazer alguma coisa. O Packers tava jogando bem, a defesa tava jogando super bem. Eu não acho que a chamada do field goal foi tão equivocada assim. Confia na sua defesa tá jogando bem. E naquele momento do jogo, eu não sei se eu confiaria tanto no meu ataque depois de tudo que aconteceu, entendeu? Então sei lá.
Você não foi a única pessoa a dizer isso, né? Porque eu vi várias pessoas comentando, vários analistas também hoje, né? Na segunda-feira, quando a gente tá gravando, dizendo que depois de 3 interceptações, tu ter capitalizado só uma e as outras duas foram 3 and out, aí fica meio complicado de você querer arriscar uma quarta descida quando teu ataque não tem funcionado, né? Tanto é que o Rodgers, ele fez esse passe aí que todo mundo fala que ele deveria ter tentado correr até a end zone, e eu acho que se ele tentasse avançar um cadinho mais, não ia... Eu acho até que o LaFleur ia tentar que ele fosse parado na linha de uma jarda. Aí eu acho que o LaFleur arriscaria, sabe? Aí eu acho que mostraria, não, beleza, eu tenho um pouquinho mais de confiança no meu ataque. E aí conseguiria esse touchdown, essa vantagem aí pra poder ganhar contra o... Pra empatar, na verdade, né?
Ele tava
pra
empatar 8 pontos atrás.
Pra empatar caso fizesse uma conversão de 2 pontos. Então, é meio... É, A gente assistindo de casa é tão fácil, né? A gente falar, ah, ele tinha que ter feito isso, ah, ele tinha que ter feito aquilo e tudo mais. E às vezes é meio complicado. Porque o Dani de uma vez usou uma expressão que é bem conhecida e eu não conhecia na época, que é o cara é ou gênio ou bestial. Alguma coisa do gênero. É
assim, besta, né? Ou bestial.
Besta ou bestial. Ou o cara manda bem pra caramba com o negócio, ou então dá errado. E aí todo mundo vai cair em cima. Se tivesse dado certo, obviamente que ninguém ia reclamar, né? Mas no fim das contas, o que deu foi errado. E aí, óbvio que todo mundo vai cair em cima. Óbvio que todo mundo vai ter a solução certa. Enquanto que se a gente parar e ver com calma, não foi bem isso que aconteceu, né? Vamos falar do homem, The Man, o Tom Todd Brady.
Bowles. Todd Bowles.
Todd Bowles.
Todd Bowles. Todd Bowles total.
Não, Todd Bowles, com certeza.
O que Todd Bowles fez pra aproveitar que o Packers estava sem o Bakhtiari? Ô, bicho, você tem que dar muito mérito pro cara. Foram 5 sacks em cima do Aaron Rodgers.
É, isso é verdade. Isso aí complica um pouco também.
Conseguiu e sacks nos momentos muito cruciais, né?
Sim.
Exato.
Shaquille Barrett aparecendo muito bem. O JPP também aparecendo bem demais. Os dois, assim, fizeram um jogão, cara. Dois, um de cada lado da linha, trocando de lugar. Rick Wagner e Billy Turner, assim, estão procurando até agora.
e foram os únicos que fizeram sack nesse jogo, né, cara? 3 do Barrett e 2 do JPP aí. E a gente já comentou, acho que tem umas 3 semanas que eu comentei sobre o JPP, né, que, pô, o cara poderia ter perdido aí, poderia não ter voltado, né, por conta do acidente que ele teve em 2015. Voltou agora, teve um período ali meio mediano no Giants. O Giants vendeu ele por saquinho de pipoca mofada e o Bucks conseguiu ter um dos melhores rushers da NFL na temporada, né, cara? Então...
E nos últimos 3 anos, né, desde que ele chegou lá, ele vem sempre sendo muito consistente. Até ano passado, que ele jogou menos porque acabou machucando, pô, ele teve 8 sacks e meio em 10 jogos. O JPP, assim, foi uma adição muito boa pro Buccaneers, e ele ainda faz essa dupla com o Barrett. A linha defensiva toda, olha essa linha, cara. Barrett, Vita Vea, Damakassu e JPP é veterana, é pesada, mas, cara, é bruta, é difícil parar esse quarteto aí.
E, cara, no fim das contas, o esquema do Todd Bowles aí de pressionar o Aaron Rodgers funcionou muito bem. E a gente não pode deixar de comentar sobre a arbitragem mais uma vez. Mais uma final de conferência onde a gente tem algum erro, algum vacilo de arbitragem, alguma coisa para tirar um pouquinho do brilho e da felicidade geral da nação. Onde a gente teve durante o jogo inteiro algo que eu, particularmente, eu não gosto, que é o deixa os caras jogar, né? Se isso aqui pareceu ser falta ou não, se não foi tão incisivo assim, não, deixa os caras jogarem, né? Sabe, vamos quem é deixar que... o jogo correr.
Quem tem um tweet muito famoso a respeito disso é, curiosamente, Tom Brady, né?
Uhum, exatamente. Exatamente, que no ano passado, ou em 2019, eu não lembro, teve um jogo que tava tendo muita falta, e ele falou, pô, deixa os caras jogar, velho. E no fim das contas, acabou sendo salvo aí por um não deixa os caras jogar, né? Porque ao meu ver, o problema não foi eles terem marcado, porque falta foi, não tenho o que reclamar. Inclusive, foi uma falta muito mais visível. Pô, o cara quase arrebentou a camiseta do outro, velho. Mas quando você passa o jogo inteiro não marcando certas faltas, certos enroscos, você vai gerar essa discussão no fim das contas, cara. E aí tem gente que fica puta com razão, porque, pô, ou você mantém o critério e você continua marcando a falta o jogo inteiro, ou então, né, numa hora dessa, você não marca, entendeu? Só que aí eu acho que essa ficou tão evidente que não tinha como não marcar, cara. A camiseta do cara, assim, foi muito puxada. E ainda por cima, os caras tiveram uma revisão, porque ainda colocaram uma too many on the field em cima dessa falta que acabou acontecendo. Então, no fim das contas, é claro que a gente não pode dizer que isso não foi isso que tirou a vitória do Packers de jeito nenhum. Mas isso é o que deixa o gosto amargo. Isso é o que dá aquela sensação de, porra, se não fosse esse empecilho, eu talvez pudesse ter conseguido fazer mais a partir desse momento, sabe? É aquela frustração de que você sente que você não pôde, de ter uma chance tirada de você. Basicamente é isso.
Se ainda tem um holding aqui, meu amigo, se alguém na sua vida, amigo ouvinte, te segurar do jeito que foi aquele holding nessa mesma jogada, uma pessoa querida te segurar, pô, seja feliz. Porque, cara, foi um abraço muito carinhoso.
Qual que é o nome do OL do Colts que todo mundo tava elogiando no ano
Quinton
passado?
Quinton Nelson.
O Quinton Nelson. Aí, o Colts foi lançar um vídeo dele na pós-temporada e tudo mais, né? De como ele era dominante e tudo mais. Tinha uma porrada desses holding que os juízes não marcaram, velho. Eu fico indignado, assim, beleza, o juiz não marcou, o jogo que segue, eu e o Bet, a gente, quer dizer, o Bet realmente joga futebol americano. Eu brinquei de jogar futebol americano durante 3 meses, mas o Bet joga, sabe que, cara, tem muito holding na trincheira que juiz não vê, juiz finge que não vê, porque senão
deixa
é holding
aqui
marcado.
Um abraço pro Rabassa e pro Dodge que estão ouvindo a gente aí, são da linha do Brasil Devs, eles sabem do que você tá falando.
Porque não tem como, cara, senão o jogo realmente fica parado, entendeu? E, Takudor, você tá meio que se contradizendo no lance lá das faltas dos jogadores de skill position. Tô, mas é como a coisa funciona, cara. Porque se você... Porque na linha ofensiva e na linha defensiva, às vezes é tão minucioso, às vezes é tão rápido, que o juiz simplesmente pega e fala, não vou marcar isso aqui. Quando a gente vê numa jogada de passe, numa recepção sendo quebrada por uma falta claramente vista, os caras não tem como não marcar. A OL ali, na OL contra a DL, os caras têm como falar, ah, eu não vi, aí o cara vai reclamar, aí o juiz fala, não, beleza, vou prestar mais atenção. Aí os caras não olham, sabe? Quem joga no FABR sabe muito bem como é que é, porque é assim que rola mesmo. Então, cara, isso acontece direto, infelizmente. E acho que essa aqui não é nem a décima vez que a gente fala de holding em OL contra DL, porque a gente já falou várias vezes que essas coisas acontecem e o povo simplesmente não vê.
O grande lance, além do critério que você fica meio na dúvida, vocês sabem que a minha posição quanto à arbitragem é sempre espere que a arbitragem vai ser ruim.
Uhum.
Tá? Não quero dizer, ah não, você precisa jogar para não depender da arbitragem. Dói quando uma marcação que é bem clara vai contra você. Mas assim, eu espero sempre que a arbitragem seja ruim. Mas quando eles não têm critério dentro da própria ruindade, sabe? A própria caixinha da ruindade, dói mais ainda. Quando você vê um monte de outras jogadas iguaizinhas àquela não serem marcadas, pô, dói demais, dói demais. A interceptação do Aaron Rodgers, por exemplo, uma no segundo quarto que ele lançou pro Sean Murphy Bunting, tinha um holding em cima do Allen Lazar. Essa própria jogada que a gente tá comentando tinha um holding na linha defensiva. Então, você começa a ver um monte de coisa e aquilo vai acumulando em cima de você. E aí entra a narrativa do se a gente não fosse garfado nessa partida, teria ganhado. Arbitragem ruim é inerente ao esporte. Já eu recebi poucos exemplos de arbitragens que foram realmente boas, tá? No mundo dos esportes, assim, esta modalidade tem uma arbitragem boa, mas sempre vai doer. E outra coisa que piora, além do critério, é que não é um jogo perdido ali às 3 da tarde num domingo de semana 3, não, cara. É final de conferência, tá o mundo inteiro assistindo e aquilo ali vai ficar marcado. Mais marcado do que em final de conferência, só no Super Bowl. Então, realmente, vai doer por um bom tempo.
Pra fechar esse jogo, assim, o que eu acho que eu destacaria é que Tom Brady é um monstro. Bruce Arians é inteligentíssimo de deixar o Tom Brady conduzir a situação nesses momentos. Afinal de contas, quem tem mais experiência com isso é ele, né?
Então, é verdade.
Deixa que o cara faça o que ele sabe fazer. O cara não é hexacampeão à toa, tá ligado? E Aaron Rodgers, você precisa ainda, sei lá, você precisa de um chance aí. E aí sim, vamos lá, vai. No mundo ideal, se ele tivesse um wide receiver 2, talvez esse jogo não tivesse sido um problema. Mas outra coisa que também me incomodou bastante. Tudo bem que o Packers ficou atrás do placar, mas naquele momento que o Packers começou a encostar, precisava ter abandonado o jogo terrestre do jeito que abandonou? 16 tentativas de corrida. Tudo bem que o Aaron Jones não tava no jogo, mas porra, você tem o Jamal Williams que joga bem, você tem o AJ Dillon que, pô, fez boas corridas, e aí faz duas corridas e para. Sei.
É, a gente não teve o jogo corrido. Se o jogo do Bills e do Chiefs não teve o jogo corrido, esse aqui teve menos ainda. Nem 80 jardas cada time conseguiu pegar ali pelo solo, cara.
Então, esse aqui, as duas defesas jogando muito bem, né?
É. E, cara, esse aqui até usou running back demais. Que é meio bizarro, assim. O Buccaneers usou running back demais. Tem umas 3 campanhas, assim, que é um passe na direção do Fournette, que ele dropa esse, puta, bicho, a bola tava no lugar certinho, não tinha dificuldade nenhuma na jogada, passe rápido, olhou pro ladinho, lançou, e o cara não pegou. A corrida largou a bola onde não podia. pequenas jogadinhas assim que você vai ouvir. Eu vou precisar ficar martelando isso. Você vai ouvir isso também. São chances que, se você der pro Kansas City Chiefs, ele vai te apunhalar. Brinca com isso, não.
E o Gronkowski, né, meu amigo? Teve uma recepção no jogo, não jogou nada o ano inteiro pra poder fazer essa recepção aí, conquistar essas 29 jardas e ajudar o Tampa Bay Buccaneers. Gronkowski, nessa temporada, pelo visto, ficou só no que ele fazia secundariamente, que é bloquear. E aí, nesse jogo, teve esse passe e foi isso também, né?
Quem diria, hein? O Rob Gronkowski bloqueando.
É muito cara de pau.
Foi o fim de semana da redenção, né? Porque também tinha a narrativa gigantesca. Não, Travis Kelce, só um wide receiver grande, irmão. Cada bloqueio que este homem deu abrindo touchdowns, que meu amigo.
É verdade. E nossa, cara, o Gronkowski não foi tão mal assim nessa temporada, não, velho.
Não, ele foi um tight end às vezes um, às vezes dois.
É, não, cara, e um tight end finalizador.
Foi um tight end normal. Foi um tight end normal. Ele fez o que tight ends fazem, sabe?
Ele teve sete touchdowns, cara.
É, tem um jogo que ele estoura, por exemplo, 106 jardas contra o Chiefs. Aí tem outro jogo que ele só tem dois passes, uma recepção, duas jardas. Outras 50 e poucos. Ele foi o que você espera de um tight end normal, cara.
Sim, sim.
É. Fora, claro, sete touchdowns é realmente muita coisa, mas em geral foi ali aproveitando o que tinha pra ele estar. He's having the time of his life.
Isso. Tá. Lembrando que o Gronkowski é feito de vidro, né? E pelo menos conseguiu chegar no fim da temporada aí inteiro.
E sem metade das amarração que ele usava, bicho. Esse ano de folga fez muito bem,
hein? É verdade.
Então, Robert.
É isso, né, gente? Agora vamos ficar com o duelo aí, que a gente vai ter mais alguns dias pra gente se acostumar com as narrativas e com as possibilidades e tudo mais. Lembrando que esse ano não vai ter...
Quem é o bem e quem é o mal?
Rapaz!
Eu já vou dizer uma coisa aqui agora, porque o pessoal obviamente começou a falar que teve gente dizendo que o mal era Tampa Bay por causa do Brady, teve gente que falou que era o Chiefs porque tava indo pro seu segundo Super Bowl, né? Nenhum dos dois é mal, cara. Sabe? É como se fosse, sei lá, dois grupinhos de criança querendo brigar pra ver quem usa a quadra no momento. É isso, cara. Não tem mal nessa situação aqui, não, velho.
Bem-vindo
à
comunidade esportiva.
Aqui não tem ninguém zoado, não. Tampa Bay é até um pouquinho mais criminoso, a gente sabe por quê. Eu não quero falar o nome desse sujeito aqui, mas tudo bem. Inclusive, torcendo pra que ele não jogue também no próximo jogo, mas tudo bem. Então é isso. Detalhe. Já a vantagem no momento pra ser MVP já está em cima de Patrick Mahomes.
Não.
Pera. MVP do quê?
Do Super Bowl.
Aí sim.
Não, MVP do Super Bowl and Kansas City ganhando com 3,5 pontos de vantagem a cotação dos apostadores de Las Vegas, né? Tampa Bay é o menos favorável a vencer em cima do Kansas City Chiefs. Eu não quis falar underdog porque pra mim não tem underdog nessa porra, não, cara.
Não aguenta mais, não, cara.
Não,
eu já
não
falei, não é underdog, é o bem e o mal. Aí você decide quem que é o bem e quem é o mal. Um é bom, outro é mal.
De supetão, quem ganha? Depois tem análise, mas agora, Bet, quem
Chiefs,
ganha?
Chiefs.
Danídio.
O Chiefs também. Ah, não, cara, quem vai ganhar o Buccaneers esse jogo? Vai ganhar o Buccaneers.
Pra mim, quem ganha é o Buccaneers também, cara. Não... A gente ainda vai ter tempo pra mudar de ideia, tá, pessoal? Não se preocupem.
Tem uns três programas aí pra gente falar o porquê dessas respostas, mas...
Isso, exatamente.
Preliminarmente é isso.
É. O feeling do momento é esse. Então é
Sabe
isso,
quem
né, gente?
Ganha? Sabe quem ganha nesse jogo?
Todos nós.
Exatamente.
Ah!
Poder ver esse duelo de gerações.
Exatamente.
O Baby Yoda contra o Yoda.
O pessoal tava fazendo comparação, né, de que é o Goat contra the Baby Goat, né, ou the Kid, que é como eles chamam o filhote de cabrito nos Estados Unidos, é chamado de Kid. Então, the Goat versus the Kid. Então, Nate Burson, obrigado, mano. Se tu não falasse essa, não ia saber, não. E é engraçado, porque ele até fala assim, ó, a SBS até pode aproveitar isso aqui de slogan, que vai ser, vai ser a disputa entre the Goat e the Kid. E vocês sabem como se chama o filhote de de cabra, The Kid. E aí ele só faltou ele dropar o microfone ali, né? Só faltou ele soltar o microfone e falar: tô indo embora, tchau, já acabei minha participação aqui. Então é isso, né, meus amigos? Cerramos aqui mais um famblinho sobre essas finais de conferência. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até sexta-feira.